Enquanto nós preparamos nosso coração para o tempo de exposição da Palavra de Deus, queria começar contando a história de Wang Mingdao. Em 1955, um pastor chamado Wang Mingdao foi preso em Pequim. Ele não havia cometido crime nenhum, não havia roubado, não havia incitado violência, não havia conspirado contra ninguém. O que ele havia feito era recusar um convite escandaloso. O governo comunista de Mao Tse-tung havia criado uma organização chamada Movimento Patriótico das Três Autonomias, uma estrutura que permitia que as igrejas continuassem exercendo as suas funções desde que, debaixo da supervisão estatal, alinhado dentro da ideologia do Partido Comunista Chinês. Era a oferta de sobrevivência em troca de submissão. Wang Mingdao leu os termos, entendeu o que estava em jogo e disse que não. Publicou até um ensaio explicando sua posição, que não poderia se unir a qualquer organização que negasse a autoridade suprema das Escrituras e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua decisão foi deliberada, consciente, completamente informada sobre o custo. Ele sabia o que viria e, de fato, veio imediatamente. Julgamento, pressão psicológica intensa. Ele ficou na cadeia por 23 anos, por obedecer a Deus. Alguns anos antes, em 1952, outro homem havia sido preso pelo mesmo regime. Seu nome era Watchman Nee, um dos teólogos mais influentes chineses que a China jamais produziu. Watchman Nee também havia recusado a submissão ao controle estatal. Também havia pagado com a liberdade. Mas, diferente de Mingdao, que conseguiu ver a liberdade depois de 23 anos, Watchman Nee nunca mais viu a liberdade. Morreu na prisão em 1972, depois de 20 anos encarcerado. Sua última carta, encontrada debaixo do travesseiro após a sua morte, continha apenas uma frase: Cristo é o Filho de Deus que morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou após 3 dias. Esta é a maior verdade do universo. Eu morro por causa desta fé. 2 homens, 2 prisões, a mesma causa, obediência a Deus. Precisa ser dito, então, com clareza, que as coisas não pioraram para eles, apesar da obediência. Pioraram, as coisas não pioraram para ele porque foram desobedientes. Pioraram exatamente por causa da obediência. Foi a decisão de obedecer a Deus que abriu a porta da cela. Se eles tivessem cedidos, eles ainda estariam livres durante aquele período. A piora foi o resultado direto, imediato, previsível de fazer aquilo que era certo. Como é que você interpreta isso? Será que esses homens foram imprudentes, não deveriam ter pensado em sua integridade física e todas as coisas que iriam acontecer com as pessoas da sua própria igreja? Será que esses 2 homens não erraram o caminho? Como é que um Deus pode permitir que isso aconteça? Será que Deus falhou em proteger os seus? Ou você olha como algo profundo, algo que exige uma teologia, uma informação sobre Deus muito mais robusta do que aquela simplista que diz: se você obedecer a Deus, Deus vai abençoar você imediatamente, conforme você espera. Na verdade, 3 mil anos atrás, antes de Wang Mingdao e Watchman Nee, um homem chamado Moisés viveu exatamente a mesma coisa. Participou da mesma equação, recebeu uma palavra clara de Deus, uma ordem direta, e mesmo a contragosto decidiu, em obediência e submissão à palavra de Deus, fazer exatamente o que Deus havia dito. Confrontar o poder estabelecido, dizendo que Deus, o grande Yahweh, havia ordenado a Faraó, a maior potência daquele momento, que ele deixasse ir o povo. Que ele havia sido escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. E ao invés de tudo ficar direitinho e bonitinho, as coisas só pioraram. Nós vamos olhar Êxodo capítulo 5. E vamos procurar responder a pergunta: quando e como Deus trabalha no meio destas coisas? E nós vamos aprender, por meio desse texto, que Deus é aquele que permite que as coisas piorem. Deus, Ele é aquele que permite que as coisas piorem. E o texto vai nos ajudar a entender quando e por quê. Êxodo capítulo 5, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados, é por isso que gritam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: termine o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. Os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje as tarefas de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim os seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão. Estavam à espera deles e lhe disseram: que o Senhor olhe para vocês e o julgue. Porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. E são verdades difíceis de engolir. Nós queremos conhecer ao Senhor, não sobre o Senhor, não estudar sobre o Senhor, mas te conhecer conforme a revelação que o Senhor nos tem nos dado em tua palavra. Então ela está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra. Submete-nos a ela. Peço a ti, Espírito, seja o nosso professor. Não permita que as barreiras da nossa própria teologia disformem as nossas pretensões ou expectativas sobre o relacionamento com o Senhor, impeçam o Senhor Espírito de mudar os nossos corações, de corrigir o que precisa ser corrigido. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. É de longe um texto difícil, não de entender o que estava acontecendo, mas de lidar com as informações que esse texto nos dá sobre o Senhor. O livro de Êxodo, ele foi escrito para contar a história de Israel, de como Deus está cumprindo o que havia prometido no livro de Gênesis, ou seja, a saga desse povo, que era apenas uma semente em Abraão, continua Deus guiando e protegendo e dirigindo todas as coisas. E agora, o povo é encontrado lá no Egito, escravo por 400 anos, Deus não está distante, apesar de estar em silêncio. E agora, finalmente, chegou o momento para confrontar. Deus visitou o seu povo de verdade, Deus já instruiu Moisés o que ele deve fazer, o comissionou, lhe deu poderes, e agora ele vai confrontar o rei do Egito para libertar o povo. A ordem clara, e ele passa essa ordem claramente para o rei do Egito. Mas o resultado não é o esperado. Quem é o Senhor? Ele é o Deus que permite que coisas piorem. E só essa frase em si, que resume as expectativas e o que está acontecendo aqui, nos dá um choque. Porque nós, por natureza, nós não gostamos de sofrer, fugimos a todo custo de sofrimento, pagamos para não sofrer, nós elogiamos aqueles que vivem a vida nédios, como se diz, tranquilos, sem nenhum problema, esse é o tipo de vida que nós gostaríamos de ter. Ignorando que neste lado da eternidade, o grande Deus não somente permite, usa e até trabalha no meio das dificuldades. Obedecer ao Senhor não significa que as coisas vão melhorar sempre. Eu queria dividir o nosso tempo em duas formas. Quando Deus permite que as coisas piorem, e depois, por quê? Esse texto nos ensina que o grande Deus permite que as coisas piorem quando a sua palavra é obedecida. Em outras palavras, mesmo quando obedecemos a palavra do Senhor, pode ser que Ele permita que as coisas piorem exatamente como resultado da nossa obediência à palavra de Deus. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus. Moisés faz exatamente o que Deus mandou. A linguagem que ele inicia no verso 2 é aquela linguagem profética, clássica. Assim diz o Senhor. Essa fórmula de mensageiro, alguém anunciando pela autoridade do seu rei, não por vontade própria, não por conta própria, ele entrega a mensagem de outro que o comissionou. Não há desvio, não há nenhuma excitação de conteúdo, a obediência é absolutamente clara. Deus ordena que Moisés fale e ele simplesmente transmite. E o que acontece? Faraó não somente recusa, ele aumenta a opressão. Ele retira a palha que era dada, provisionada por Faraó, para que os tijolos fossem amassados lá com argila, depois separados em formas e depois fossem cozidos. Então, esse processo inicial que demandava tempo, era dado, provisionado, por causa da dificuldade que era encontrar, do contrário, a gente não teria os números necessários para aquela construção diária ou fazer os tijolos. Ele remove, o texto diz que o povo vai procurar restolho, algo que pudesse de alguma forma competir, substituir a palha, mas muito embora eles permitam que esse pessoal procure palha, esse tempo de procura não é levado em consideração. Eles devem construir ou devem fazer a mesma quantidade de tijolos que eles faziam quando a palha era provisionada. A obediência de Moisés, meus irmãos, imediatamente produz mais sofrimento para o povo que ele veio libertar. A gente precisa pensar sobre isso. O texto não diz que Moisés errou, não diz que ele falou demais, não diz que ele falou de menos. O texto não diz que há culpa na fala de Moisés. Não diz que ele poderia talvez ter sido mais manso, ou ter falado ou feito algo diferente. O texto diz, o que Deus diz para ele, ele encaminha até Faraó e diz exatamente a mesma coisa, debaixo da autoridade do Senhor. Assim diz o Senhor. Mas o fato dele ter obedecido trouxe piora como resultado direto da obediência. E talvez se eu fosse outra pessoa e tivesse um desconhecimento de Deus, eu gostaria de dizer que isso é uma exceção à regra. Que normalmente a vida é assim, você irá obedecer a Deus e o grande Deus vai remover as coisas que atrapalham sua vida e tudo te irá bem. Mas na verdade essa cena é um padrão que a gente consegue ver em toda a Escritura. É um padrão que atravessa principalmente o Antigo Testamento. A obediência nunca elimina a adversidade imediata. Na verdade, a obediência normalmente provoca perseguição e determinadas pressões que não existiriam se eu tivesse optado por desobedecer a Deus. José obedece a Deus ao resistir à sedução da mulher de Potifar. E o que acontece? Ele vai para a cadeia. Daniel e seus amigos recusam se contaminar com as finas iguarias do rei que eram dadas à idolatria. Ele obedece à lei do Senhor. O que acontece? Eles são postos em ameaça. Os três jovens recusam se prostrar diante da estátua de ouro. O que acontece? Eles são lançados na muralha. João Batista anuncia a verdade sobre a monogamia, o casamento ilícito de Herodes. O que acontece? Ele perde a cabeça. Paulo e Silas pregam o evangelho em Filipos e são espancados e encarcerados. Em cada caso, a obediência foi real e a piora também foi real. O texto bíblico não romantiza isso. Diz as coisas como de fato são. Esta verdade deve desfazer, meus queridos, os nossos pressupostos, que eu e vocês carregamos que a obediência é como se fosse uma garantia de um resultado benéfico imediato, um resultado favorável para nós. Que se eu fizer a coisa certa, se eu obedecer, se eu realmente responder à ordem de Deus de maneira clara, os meus motivos serem os mais claros diante de Deus, assim como as minhas ações, se eu estiver limpo diante do Senhor e fizer o que é certo, então Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer acontecer na mesma hora. E às vezes Deus não abre. Êxodo 5 nos ajuda a vermos que às vezes não é assim. Que às vezes a obediência, na verdade, é o que incita, como se fosse um gatilho para a crise. E quando isso acontece, a nossa tentação é interpretar a piora de duas formas. Ou nós olhamos para nós, rapaz, eu provavelmente não devo ter feito corretamente, não devo ter feito a coisa direito. Ou, o pior, colocamos para Deus, achando que o silêncio dele significa abandono, achando que a parada de Deus, né, o fato dele estar parado, não estar agindo como eu gostaria, significa que ele não se importa, ou que ele simplesmente esqueceu. Nós precisamos trazer isso ao nosso coração. Nosso Deus não pode ser forçado a agir. E quando nós, meus irmãos, nós acreditamos que a nossa obediência, por mais profunda, correta e clara que for, de alguma forma move o coração de Deus para que ele haja de acordo com o que nós esperamos que ele faça, nós estamos, mesmo nessa boa obra de obediência, tendo um pressuposto descabido, isso é, estamos manipulando a Deus com a nossa obediência, como que forçando o grande Deus a agir em nosso favor, sendo que eu agi em seu favor. E esse tipo de relacionamento não cabe com Deus, não é apropriado para ele. Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser forçado, mesmo por meio da nossa obediência. Precisamos tirar o nosso Deus dentro daquela caixinha de sapato, de um Deus que simplesmente reage às nossas ações. Se eu faço isso, ele faz isso. Se eu não faço isso, ele não faz aquilo. Um tipo de João teimoso, que simplesmente reage ao que eu faço. Um Deus que não tem o controle sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, que tem um plano absoluto estruturado, que contempla o ódio, a maldade, a perseguição, que contém a injustiça, que contém o endurecimento de determinados corações, a dor. Todas essas coisas estão diante do Senhor. E Ele consegue utilizar tudo isso para o seu bem. Nosso Deus é maior do que as nossas expectativas podem revelar. Deus permite que as coisas piorem. Quando? Quando a sua palavra é obedecida. Mas Ele também permite que as coisas piorem quando Ele mesmo confronta o mundo. Versículo 2 até o versículo 5. A gente vê pela resposta de Faraó, o que ele entendeu dessa ordem de Moisés aí? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Faraó responde como? Quem é o Senhor? Quem é Yahweh? Para que eu ouça a sua voz. A palavra ouça a sua voz poderia ter sido traduzida como obedecer. Para que eu preste os meus ouvidos, para que eu faça como ele está dizendo. Aqui existe uma declaração direta de desconhecimento, talvez não da deidade ou da deidade dos hebreus escravos. É provável que ele tinha um determinado conhecimento. Mas o Yahweh, este Deus aí, que comanda e ordena, que quer exercer autoridade sobre mim, que ordena que eu deixe o povo ir, eu não o conheço dessa maneira. Aqui só existe um Deus e as outras deidades, a deidade do Egito. Se ele é tão forte, talvez ele tenha pensado, por que o povo dele está debaixo de escravidão por 400 anos? Eu não vejo autoridade nele, não o conheço dessa maneira, como o Senhor, e assim não vou deixar ele ir. Israel não vai para canto nenhum. Aqui não é uma curiosidade quando ele pergunta quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? É que ele não reconhece a autoridade do Senhor. Não é uma curiosidade legítima, nem uma ignorância intelectual sobre, talvez, algo, alguma informação sobre esse Deus. É que ele não reconhece a autoridade nesse Deus para comandar o que ele está dizendo. Faraó era considerado a divindade. Mas agora um outro Deus se apresenta, ordenando o faraó que deixe o seu povo ir. Por meio de Moisés e Arão, Deus confronta o povo. Deus confronta o povo do Egito. E eu preciso dizer que aqui é outro padrão que nós encontramos nas Escrituras. À medida que a palavra de Deus avança por meio dos seus servos, e Deus aparece como uma autoridade que suplanta todas as outras autoridades. É nesse momento, exatamente aqui, que Deus tantas vezes permite que a sua palavra seja resistida e que as coisas piorem. Exatamente assim. Pense, por exemplo, em 1 Reis capítulo 18, verso 17, diz que Elias vai se encontrar com Acabe, e Elias tinha uma fama. Como é que chamavam Elias? O perturbador de Israel. Pense em Jeremias. Quanto mais ele proclamava a palavra de Deus em Jerusalém, mais ele era perseguido, preso, jogado na cisterna. Pense em Jesus diante dos líderes religiosos de sua época. Cada confronto com a verdade não produzia arrependimento, mas escalava para ódio. Lembram de João capítulo 11, 53? Talvez um dos maiores milagres antes da sua ressurreição, ele ressuscita Lázaro. E o que o povo faz? Vamos matar Jesus e Lázaro de novo. Quando Deus confronta o mundo pode demonstrar o que está no seu coração. O endurecimento não é uma falha dentro do plano de Deus. Na verdade, é parte deste processo de Deus revelando. Que Deus é esse? Não é um Deus que trabalha simplesmente no curso e no flow das boas circunstâncias. Não é um Deus que convence as pessoas por meio de bênçãos aqui e outras acolá. E quando tudo está tranquilo, o bom som, a doce providência, é a única maneira como Deus trabalha. Não, é um Deus que admite que existe oposição. Já havia falado no capítulo 3, quando chama Moisés, que o rei vai se endurecer contra mim. Ele não somente contempla, mas diz que vai utilizar essa oposição para avançar o seu reino. Mas aqui ele permite. Existe uma observação teológica que eu preciso que vocês entendam. Entendam. Deus não cria esse endurecimento de Faraó. Mas por meio de todas as circunstâncias que será gerado, Deus expõe. A dureza estava lá. E agora, Deus consegue colocar para fora. Para que fique claro de que, de fato, ele está seguindo o seu próprio coração. Acontece isso com todos nós. Quando nós confrontamos alguém, quando nós falamos a verdade, é o momento em que aquilo que já está no coração pode ser colocado para fora. Não cria a obediência, a palavra, o confronto de Deus com as outras autoridades, não cria o endurecimento, mas expõe esse endurecimento. É assim quando nós pregamos o evangelho para as pessoas no trabalho, na família, no bairro. A resposta é endurecimento. Quando isso acontecer, não interprete isso como sendo contra você ou um fracasso na sua própria missão. O confronto já é parte da obra de Deus. Os homens demonstram o endurecimento do seu próprio coração. Mas existe algo também pessoal em nossas próprias vidas. Quando Deus, por meio de sua palavra, começa a tratar determinadas coisas no nosso próprio coração. Quando Deus diz, ei, você só pode ter uma mulher. Ei, você tem que ser casado com uma mulher pela vida inteira. Ei, você precisa casar virgem. Ei, você precisa honrar os seus pais. Ei, você precisa submeter a autoridade do seu marido. Ei, você precisa amar a sua esposa. Esse jeito de você falar, esse jeito de você vestir, esse jeito de você conversar com os seus pais, isso está errado, a Escritura diz do contrário. E você já deve ter percebido, talvez lá no fundo do seu coração, uma certa chateação, porque o pastor ou outra pessoa falou isso para você mesmo com a Bíblia aberta. Sabe o que é isso? É o coração de Faraó que parece com o seu. É o coração de Faraó que parece com o meu. Quando Deus diz algo, quando Deus confronta outras autoridades, que não precisa ser fora, pode ser o reino que você estabeleceu dentro do seu próprio coração, e diz, ei, não é assim não, ó. É do outro jeito aqui, assim diz o Senhor, é desse jeito aqui que você vai fazer. Existe luta, barganha, justificativa, acusação, resistência. Sem a graça de Deus, você não é tão diferente de Faraó. O coração é duro como o dele. Quando Deus permite que as coisas piorem, quando ele confronta o mundo. Mas Deus também permite que as coisas piorem quando estamos aqui no limbo, chamado no gap, no lapso, entre a promessa e o cumprimento. São os versículos 6 até o versículo 14. Nesse texto aqui, nessa parte, descreve essa piora concreta das condições de trabalho. A ordem de Faraó não é uma ordem burocrática, simplesmente. Ele deseja colocar as pessoas para trabalhar. Lembra que é uma questão de tempo. Ele acha que o povo está desocupado, tendo muito tempo para fazer qualquer coisa. Então, se eles têm tempo, eu vou tomar o tempo dele, exigindo, não provisionando o par, e exigindo que eles façam a mesma coisa. Então, é provável que os rodízios iam ser muitos. Muita gente ia ficar sem dormir, ou dormir poucas horas. O tempo que eles teriam fora do trabalho seria simplesmente para dormir e para comer, não para conversar sobre a visita do Senhor por meio de Moisés e Arão para libertar o povo. O povo está desocupado, está com muito tempo livre. Vamos dar trabalho para eles, para que eles se ocupem, e o tempo que eles tenham vai ser dedicado simplesmente a descansar. A ordem de Faraó é genial. Se ele deseja, de fato, impedir o povo de ter qualquer energia para dedicar ao que está acontecendo. E é isso que torna as coisas difíceis nesse texto, porque Deus vinha visitar o povo, querendo liderar o povo na libertação, e agora, depois do confronto, em nome de Deus, as coisas pioram. Piores do que antes Moisés chegar. Eles estão aqui no intervalo. Deus prometeu que haveria libertação, e porque Deus prometeu, haverá libertação. mas o tempo que Deus prometeu não é o tempo que eles esperam. E aí existe essa piora antes dessa libertação. É o espaço entre a promessa e a experiência de cumprimento. E mais uma vez, isso pode ser visto em outros textos da palavra de Deus. Abraão é visitado pelo Senhor em Gênesis capítulo 12. Depois, mais na frente, Deus promete a ele um filho de maneira bem específica. Ele é chamado com 75 anos. O filho vai nascer com 100 anos. 25 anos depois. É nesse intervalo que a gente vai ver Agar, Ismael. É nesse intervalo entre o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento, que a gente vai ver as crianças nascendo da impaciência de quem não aguenta esperar por esse gap. José recebe o sonho de grandeza, a promessa, o sonho de grandeza, ainda quando é criança. Mas o caminho até esse cumprimento passa pela cova, pela escravidão, pela injustiça, pela prisão, pelo esquecimento. Davi é ungido rei de Israel quando Samuel ainda está vivo e Saul ainda é rei. Mas o tempo entre a unção e ele ser realmente um rei, muita coisa aconteceu de perseguição, de injustiça, de dificuldade. Esse tempo, então, ele não é um abandono, ele não é vazio, meus queridos, ele é formativo. O tempo que antecede as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas não é perca de tempo, o abandono é formativo para que a gente veja Deus agindo. Para as nossas vidas, nós que temos promessas para o presente, Lucas capítulo 18, versículo 1, o mestre diz, conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então nós oramos com fé por algo que Deus prometeu em sua palavra, não daquilo que vem na minha cabeça, mas daquilo que ele prometeu. E ele ordena que eu ore com fé, que eu me mantenha orando, Tiago capítulo 5, assim como Elias fez, até que Deus faça aquilo que ele prometeu que irá fazer. Mas algumas vezes, quando eu não vejo a coisa acontecendo no meu tempo, o que é que eu digo? O que é que eu faço? Eu simplesmente paro de orar. Não está funcionando. As coisas ainda não mudaram. Ao invés de orar e lutar com as armas que o Senhor nos deu, até que aquilo se multiplique. Pense na luta contra um pecado. Oramos e trabalhamos não com as armas humanas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Por meio de jejum e oração, nós queremos, pela graça do Senhor, a sua palavra e a instrumentalidade do Espírito, fazer morrer a natureza terrena com todas as suas perversidades e mazelas. Mas algo acontece no meio do caminho. Não vemos as coisas rodando na mesma velocidade que eu gostaria. O que eu faço? Eu paro de lutar. Eu desisto. Fica assim. Na verdade, o espaço entre as promessas e o cumprimento é onde a maioria das crises de fé acontece. Não é aquela perseguição aberta, meus queridos, que derruba e destrói as pessoas. É o silêncio. A sensação de que Deus prometeu e então sumiu. É aquela oração que se levanta ao céu e o céu parece ser de bronze. Essa não é a vontade de Deus. Que a gente desista daquelas coisas que o Senhor prometeu em sua palavra, simplesmente porque não aconteceu no nosso tempo. Exatamente isso que Moisés vai falar para ele, não é não? No versículo 22... No versículo 19, melhor dizendo, ele encontra esse pessoal, está saindo no versículo 20. Eu fico imaginando esse pessoal que já tinha apanhado. Agora eles sabem de quem é a culpa. Quando saíram, verso 20, da presença de Faraó, encontram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, talvez para dizer, e aí aconteceu? Eles se sentiam responsáveis, porque eles haviam causado tudo isso. Moisés e Arão haviam causado, assim, humanamente, falando isso. Então, quando eles são chamados à presença, talvez ele pediu para que ele tentasse reverter na conversa que os feitores têm com o faraó, é para tentar sanar a situação, provisionando palha. E lá, eles sabem que o faraó acha que eles estão desocupados, porque Moisés tem vindo com essa história de libertar, de sair, de celebrar no deserto. Moisés e Arão representam o sofrimento de um povo que havia levado chicotada e tinha que continuar a trabalhar. Não existe nenhuma mudança e nenhuma melhoria. Na verdade, daqui para frente, até Deus libertar, lá mais na frente, vai ser tudo ruim. Moisés está lá esperando lá de fora. E o povo, pelo Senhor, que o Senhor julgue entre eu e você. Porque como se você, Moisés, tivesse dado a espada para esse povo nos matar. Tu chega aqui dizendo que é libertador, agora está vendo o que está acontecendo? É por tua causa que a gente está sofrendo. É por tua causa. Nessa situação, Moisés vai perguntar, e lembra, olha que ele lida com as mesmas coisas que talvez alguns de nós lutamos. Então, Moisés, voltando-se para o Senhor, ah, Senhor, por quê? Às vezes nós não perguntamos por quê. E eu entendo. Mas aqui Moisés pergunta exatamente isso. A tradução aqui representa exatamente o original. Eu não entendi. Por que o Senhor afligiu o povo? Ele não fala de Faraó, ele não fala do Egito, ele não fala dos feitores, ele não fala das chicotadas, ele fala simplesmente do Senhor. Ele sabe que na ponta de tudo está o Senhor em sua permissão e soberania, deixando que determinadas coisas aconteçam, porque o Senhor afligiu o teu povo. O Senhor tem usado essa situação em Faraó, mas por que o Senhor afligiu o teu povo? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e o Senhor, nada fizeste para livrar do teu povo. Em outras palavras, a culpa é tua, é o que eu acho, o Senhor é responsável por isso, é como eu vejo. O Senhor deveria ter agido, eu acho que essa questão do tempo aí é importante, Senhor. Porque quando eu falei, me apresentei para falar no teu nome, deveria, mas está sendo maltratado. E o Senhor parece que está parado. O Senhor não fez nada do que eu acho que o Senhor deveria fazer. A gente vai lidar com isso aqui mais na frente. Mas Deus permite que as coisas piorem quando nós estamos nesse gap entre a promessa e o cumprimento. Mas por quê? Nós respondemos quando Deus faz isso, ou permite que isso aconteça. Mas por quê? Eu queria responder rapidamente por 5 razões. Em primeiro lugar, ele faz isso para expor a rejeição do mundo. Versículo 2 do capítulo 5, essa pergunta, quem é o Senhor, que é o tema da nossa série, o tema do livro de Êxodo, é uma afronta, é um deboche, sim. É como se para nós seria assim, sim, quem é Jesus no jogo do bicho? Ou, sim, quem é esse na fila do pão? Quem seria essa de maneira jocosa, como se, como é? Que sim, quem é? E por todo o livro de Êxodo, o Senhor, com base nisso, nesse endurecimento, com base nesse desafio velado em seu coração, mas agora exposto pela sua própria boca, Faraó terá que reconhecer e aprender sobre quem é o Senhor. Mas também, mais na frente, quando ele vai sucumbir por causa do poder do grande Deus, e o coração dele se tornará cada vez mais endurecido, Deus não pode ser responsável por esse endurecimento primário. Porque esse endurecimento já está lá. Na primeira oportunidade que ele tem de se dobrar ao poderio do Senhor, ele responde de lá. Não sei quem é, não vou ouvir, não vou obedecer, não dou a mínima para isso. Deus, então, permite que haja essa piora para que o endurecimento, para que a rejeição do mundo seja exposta. Nós precisamos, meus irmãos, eu acho, ajudar as pessoas a falarem o que está em seu coração. Porque algumas vezes nós simplesmente ignoramos, e as pessoas também, eu acho, que não têm tanta gana ou garra ou ousadia para dizer o que está no coração delas. Elas acham que tudo está tranquilo. Sinal de semana agora, por exemplo, sinal de semana não, na semana agora, a gente estava numa conferência Aí deu vontade para a turma de comer açaí, nós saímos para procurar um açaí, era tarde da noite, tudo estava fechado, mas encontrei um lugar onde vendia acarajé. Então, chegamos lá. E aí nós éramos os únicos clientes, não estava indo embora, e o homem disse, rapaz, vocês são os últimos, né, rapaz, aqui? Ah, que estranho, eu disse, pois é. Eu concluí que o Senhor tinha me mandado lá para pregar o Evangelho. Então eu disse, você conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu disse para ele, eu acho que o Senhor me trouxe aqui para pregar o Evangelho para você. Você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Aí ele disse, sim, o outro que estava lá disse, sim, sou fã dele. Aí eu disse, que ótimo. Então, onde você aprende sobre Jesus? Eu aprendo numa igreja, sim. Então, qual é o nome da igreja? Não sei, eu disse. Então, você é fã de Jesus e não sabe nem o nome da igreja em que você vai aprender informação sobre ele. É isso. Você acha que tem pecado? Ele disse, todo mundo tem pecado. Eu disse, mas eu não estou perguntando para todo mundo, estou perguntando para você. Você tem pecado? E aí a conversa vai, a conversa vem, e ele reconheceu, sim, eu sou um pecador, então muito bem, o que você vai fazer com esses seus pecados aí? Você só é responsável por lidar com esses seus pecados aí, Rodrigo. A partir desse momento já tinha, depois tu corta aí, viu, Johnny? E aí Deus deu a oportunidade para ouvir o Evangelho. Ao final daquele tempo, querendo ou não, a boca dele reconheceu que ele era um pecador e que ele tinha um problema com Deus. O confronto da verdade de Deus com ele foi simplesmente para revelar, expor aquilo que já estava lá. Mas agora ele precisa lidar com isso. Houve a chance. E ele declaradamente decidiu caminhar em outra direção. Nós precisamos fazer isso com aqueles que nós conversamos. Conosco mesmo. Conosco mesmo. Às vezes a gente mente, faz vista grossa, esconde o máximo que puder, quando na verdade somos pecadores, precisamos de ajuda. Quando tratamos o pecado como de fato pecado, isso coopera para a resolução de todo esse processo. Deus, então, permite que isso aconteça para revelar e expurgar o que estava dentro. Mas ele também faz isso para derrubar as falsas esperanças. Os israelitas, eles tinham uma expectativa, na verdade, no capítulo 4, no versículo 31, vocês lembram bem, depois que Moisés fala aos anciãos, depois os anciãos falam ao povo, e o texto diz que o povo creu. Deus veio. Deus veio. Agora vai ser fácil. Eles viram os milagres que Moisés tinha feito diante deles, provando a iniciativa da parte de Deus, e agora vai dar tudo certo. As expectativas eram humanamente falando normais. Agora tudo está tranquilo. Ela estava errada em relação ao prazo e ao método, certo em relação à libertação, porque Deus havia prometido e Deus é fiel, mas errado em relação a quando, a como isso acontecer. Êxodo 5 destrói essa versão de esperança. E Deus destrói antes de dar a versão real. A piora, na verdade, serve para fechar todas as outras alternativas, para que eles vejam de que essa oposição, essa dificuldade, a enrolada de Faraó do lado de lá, tudo isso como que jogaria nas expectativas, para que de fato seja percebido que Deus, de fora para dentro, subjugando os ídolos do Egito, liberta o seu povo. Para que no final das contas seja claro que foi o Senhor. Meus irmãos, o grande Deus faz isso. Deus quer libertar o seu povo durante a época dos juízes, usando o frouxo Gideão, em Juízes capítulo 7, Deus convida o povo, ele reduz um exército de 32 mil para 300. No versículo 2 de Juízes, ele diz, para que vocês saibam especificamente que a minha mão salvou vocês. Eu vou reduzir para que ninguém consiga dizer, para fora e para dentro, foi a minha mão que me salvou. Essa redução é deliberada. A fraqueza é produzida por Deus para exaltar a força do grande Deus e a vitória seja inegavelmente do Senhor. É a mesma coisa que ele faz em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, ah, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne, afasta de mim. Ele diz, por três vezes eu roguei. Eu não acho que era rogando como a gente faz tantas vezes antes das refeições ou no culto de oração, rogando, implorando, Senhor, eu vejo um problema nesse espinho na carne, porque ele atrapalha o meu serviço. O Senhor tem visto o que eu tenho feito? O espinho na carne tem, de alguma forma, diminuído o meu passo. Eu quero andar, eu quero voar para Cristo, mas isso aí tem, de alguma forma, me atrapalhado. Mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu estou debaixo de bufete do cão, direto. Remove isso. O Senhor lá, que escuta a sua oração, ele escutou a sua oração e disse, não, o que você precisa não é de remoção, você precisa de graça. Isso você tem. A minha graça, Paulo, te basta. E ele continua, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entende tanto que ele vai dizer, então, dessa forma eu me gloriarei naquilo que me mostra ser fraco, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quais são as expectativas que você tem? Quais falsas expectativas você está guardando no seu coração? Você acha que com o pecado alguém vai para frente? O Senhor também faz com que, ou permite que as coisas piorem, para revelar a fraqueza do seu povo. Capítulo 4, como eu já falei, termina com o povo crendo. O povo vendo o que Deus havia feito por meio de Moisés e aqueles milagres. Apenas uma semana passou entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Eles já estão lá no Egito, já terminaram de falar com o povo. Assim o texto continua. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, um curto espaço de tempo. E o povo já não aguenta essa dificuldade. Uma semana de opressão, aquela fé que parecia sólida, transforma-se frágil, circunstancial, dependente das circunstâncias favoráveis. Eu acho que aqui não é simplesmente uma coincidência, é um diagnóstico. Deus está mostrando para o povo que eles vão precisar mais do que simplesmente essa fé inicial para crer no grande Deus. A fé deles é real, mas ela precisa ser testada. E Deus faz isso para expor as nossas fraquezas. Eu penso em Pedro, e eu acho que ele talvez seja o caso mais claro do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, um dia antes da sua paixão, ele está com os seus discípulos e Pedro diz, olha, ainda que todos te deixem, eu nunca te deixarei. É uma declaração séria. Eu acredito que Pedro, ele queria crer que ele estaria disposto a fazer exatamente isso. Jesus nem discute. Ei, Pedro, que arrumação é essa? Você tem certeza, Pedro? Não. A negação, Jesus, ele simplesmente diz, não, Pedro, eu preciso te dizer que antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. A negação de Pedro não é uma surpresa para Jesus. Os outros tudo bem, mas Pedro, como é que você faz isso? E Jesus não prevê essa negação para humilhar Pedro. Que conversa, Pedro, que conversa, está com um negócio de história. Se converter. Não existe isso. O texto até diz um pouco mais na frente, Deus diz para ele, eu estou dizendo isso para você, Pedro, para que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. A fraqueza, então, revelada, não é o fim dessa história, é o início de uma obra muito mais profunda. Se o povo, então, consegue reconhecer as suas fraquezas, e se o próprio Moisés, diante dessa dificuldade, consegue compreender que ele não entende todas as coisas, não sabe colocar na cabeça o que Deus está fazendo, então a obra do Senhor pode ser muito mais forte na vida dele, muito mais profunda na vida dele. A sua fé vai ser testada. E a sua fé vai ser testada quando Deus decidir algumas vezes piorar determinadas coisas pelas quais você tem procurado encontrar uma maneira de fazer acertar. O objetivo não é sádico, o objetivo não é ruim. O objetivo é demonstrar as suas fraquezas para que sobre você repouse o poder de Cristo. O desejo de Deus e a intenção dele para com você, meu irmão, é boa. Ele lhe deu o seu filho. Isso é a lente por meio da qual nós avaliamos todas as coisas, mesmo quando as coisas pioram depois de obedecermos. Ele também faz isso para ensinar o seu povo a depender. O seu povo e o seu servo. Num dos textos mais profundos, aqui a conversa de Deus, na conversa de Moisés com Deus, é quase como se fosse uma afronta. Muitos de nós teríamos dificuldade, talvez, de orar esse tipo de oração e perguntar para Deus por quê. Por quê, Deus? Por que o Senhor afligiu o teu povo? Eu não vim em obediência ao que o Senhor mandou, mas tem piorado as coisas, o povo está sofrendo por minha causa e o Senhor não fez absolutamente nada. Existe um pouco de desafio, mas existe honestidade aqui. O que me impressiona é que Deus não repreende Moisés. Como é, rapaz? É o quê? Deus não diz para Moisés, rapaz, tenha fé. Mas Deus também não silencia. Na verdade, versículo capítulo 6, nós vamos estar diante de um dos textos em que Deus mais traz informação sobre si mesmo. Deus responde a esses conflitos, a essas ignorâncias, a essas reclamações da parte de Moisés, de novo, mostrando quem ele é. Começando no versículo 1, depois versículo 2, versículo 3, até em diante, a crise de Moisés se torna a ocasião para uma revelação mais profunda de quem Deus é. Deus estava ensinando Moisés a não depender das circunstâncias favoráveis, dos resultados visíveis, do reconhecimento humano, estava ensinando ele a depender da palavra e do caráter de Deus, mesmo quando tudo visível contradizia esta palavra. E esse aqui é o grande centro aqui. O que, que Deus deseja mostrar de si mesmo para Moisés? É que entre as circunstâncias, entre aquilo que a sua mente, a minha mente limitada, maculada pelo pecado, consegue ver e interpretar, e a palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Entre a sua percepção da realidade e a maneira como você interpreta determinadas coisas, Deus então está ou Deus não está, e a palavra de Deus. Por mais forte que sejam as suas impressões, elas enganam. Por mais profunda que sejam as suas interpretações, elas mentem. O caminho seguro para a verdade de quem Deus é e o que ele está fazendo se encontra na autorrevelação autoritativa de Deus, a Bíblia Sagrada. Moisés deveria entender isso. E nós também. Deveríamos aprender a confiar na palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias dissessem algo diferente. Jeremias, no seu ministério, diz algo interessantíssimo. Em Jeremias capítulo 20, ele está conversando com Deus e ele começa no versículo 7 dizendo: Senhor, o Senhor me persuadiu e persuadido eu fiquei. O Senhor foi mais forte do que eu e me enviou para determinados caminhos. E ele começa como se confessando que Deus foi mais forte do que ele, empurrando ele para um ministério muito difícil. Mais à frente, no verso 11, ele diz: Mas eu sei que o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Eu sei que o Senhor está comigo. Uma honestidade brutal, mas uma confiança fundamental coexistem no mesmo coração. A minha brutalidade, não compreender todas as coisas, a minha limitação, ela é convencida e destruída e convertida pela auto-revelação de Deus na sua palavra. E por último, Deus permite que as coisas piorem porque isso já faz parte do seu plano. Não importa quem você seja, você vai sofrer. Alguns sofrimentos são anunciados pelo Senhor, outros nós seremos pegos de surpresa. Então, saber disso deveria moldar e corrigir as nossas expectativas. Deus já havia dito para Moisés, eu sei, no capítulo 3, verso 19 e 20, eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem, senão com mão poderosa, e eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas. Deus disse. Ele já havia comunicado isso. A resistência de Faraó não deveria ser uma surpresa para Moisés, porque ele foi informado, mas era o ambiente no qual Deus operaria. E eu acho que o problema é que Moisés, talvez o povo, acabou esquecendo disso. Que o confronto geraria resultado imediato, mas Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que Faraó cederia primeiro, ou da primeira vez. Haveria um confronto e Deus iria suplantar a autoridade de Faraó e dos seus ídolos com as suas maravilhas. Então, quando a pior acontece, o plano de Deus não falhou. Foram as expectativas de Moisés que falharam. O livro de Apocalipse talvez seja o texto que mais fala sobre isso. Apocalipse capítulo 2 e 3, quando João escreve aquelas sete igrejas, cartas, aquelas igrejas históricas. É impressionante, o povo está debaixo de perseguição, de pobreza, de pressão, e Deus não diz... Em breve tudo vai melhorar. Deus não canta e sussurra no ouvido. Vai dar tudo certo. Ele diz, ser fiel até a morte. Eu sei que vocês têm passado e ainda tem uma tribulação de 10 dias para vir por aí. Seja fiel até a morte. Eu darei a você a coroa da vida. A fidelidade é chamada dentro da piora, não depois dela. É dentro da aflição que nós somos chamados à fidelidade. O arco inteiro de Apocalipse é o mesmo de Êxodo. Antes da nova criação, haverá a tribulação. Antes da vitória final, haverá a besta, a grande prostituta, o dragão. A piora não é o final da história, mas ela está dentro da história, dentro do plano. Filipenses 1:29 diz, porque foi concedida a vocês a graça de não somente crerem em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Sofrimento não é acidente, é concessão, é dado. Está dentro do plano do nosso Senhor. Isso deveria corrigir, meus irmãos, as nossas expectativas, principalmente nesse mundo moderno onde a teologia da prosperidade, não somente aquela clara, né, que aparece nos proponentes da televisão, mas aquela incipiente, aquela versão que está obediência mais fé igual a resultado favorável imediato. Êxodo 5 revela um Deus que não trabalha dentro de uma equação que é controlada por seres humanos. Ele nega que seja tão simples assim. Se você está aqui, não conhece Jesus, ou está aqui achando que vindo para a igreja, ou decidindo seguir a Cristo, tudo vai funcionar. Seu marido vai ficar bom, sua família vai funcionar, você vai ganhar um emprego massa, seu carro não vai quebrar, nunca mais o seu pneu vai furar. Os jambos da sua casa irão produzir o ano inteiro. Todos os sinais estarão verdes para você daqui em diante. Você nunca mais perderá uma unha numa topada. Nunca. Isso não acontece. Você precisa ter expectativas corretas. E as expectativas corretas não eliminam a dor. O que as expectativas corretas fazem é que elas impedem que a fé seja destruída pela dor. Devemos terminar pensando no que nós temos aprendido aqui. As coisas não pioram, meus irmãos, porque Deus falhou. Deus está trabalhando por meio da piora e deseja ser reconhecido como Deus soberano e confiável no meio da piora. Moisés teve que aprender isso O povo teve que aprender isso e nós, eu e você, precisamos aprender isso. Não apenas como uma informação teológica sobre Deus, mas como uma âncora para a nossa alma quando Êxodo 5 chegar para nós. Lembra que as principais frustrações de Moisés eram: não era hora já não para o Senhor agir? O Senhor prometeu. Por que o Senhor está demorando? O Senhor parece imóvel quando tudo piora. Esse é o clamor de quem está ali no limbo, no meio, entre a promessa e o cumprimento. Mas o capítulo 5 não termina aí. Ele termina mais na frente, quando o mar se abre, Deus conduz o seu povo como havia prometido. Em Êxodo 15, o povo canta: o Senhor é o meu ânimo e o meu escudo, o meu vigor e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O povo que acusava Moisés aqui nos versículos 19 até o versículo 21 é o povo que vai cantar do outro lado do mar, experimentando a proteção e o cuidado de Deus. Pergunta que Faraó fez com arrogância: quem é o Senhor? Vai ser respondida de maneira cabal. E todo o Egito, todo Israel e toda a criação vai saber que Ele é o Senhor Deus. O soberano que permite que as coisas piorem, porque está trabalhando em algo maior do que qualquer um de nós consegue de fato ver. Quando as coisas pioram e você clama como Moisés, sim, algumas vezes confuso, exausto, sem entender muita coisa, Deus não silencia, Ele se revela. Escute o que Ele está dizendo. Ele quer remover as outras coisas para que tenha o seu foco, para que Ele lhe diga quem Ele é. E a revelação que Ele dá de si mesmo é a resposta mais profunda que Ele poderia lhe dar. Porque no final da história, nunca foi o porquê, sempre foi o quem. Quem é o Deus que sustenta a minha vida? Quem é o Deus que está no controle? Quem é o Deus que conhece o caminho? Quem é o Deus que prometeu e não falta, que é fiel, mesmo que o cenário contradiga a promessa? Este é o grande eu sou. E ele deve ser suficiente para nós. Amém?